Huawei volta ao Brasil com o P30. Xiaomi promete bateria completa em 17 minutos. Correios no mercado de entrega compartilhada? Ligações abusivas de telemarketing podem acabar.
E esses são os destaques do Canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A Huawei tá de malas prontas e volta aqui pro Brasil em maio. O retorno acontece com dois aparelhos da linha P30, anunciados oficialmente hoje em um evento lá em Paris, na França. A chegada por aqui envolve os modelos P30 Pro e P30 Lite. Vale destacar que esse último é exclusivo aqui para o Brasil.
O P30 tem uma tela de 6,1 polegadas, processador Kirin 980, 3.650 mAh de bateria e opções com até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já o P30 Pro traz uma tela de 6,47 polegadas, opções de 6 e 8 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento interno. O chipset é um Kirin 980, a bateria tem 4.200 mAh e o seu preço varia entre 999 e 1.249 euros, enquanto o P30 começa a ser vendido por 799 euros lá na Europa. Falando sobre câmeras, temos um conjunto de 4 sensores, um de 40 megapixels, outro de 20, com uma grande angular, um terceiro telefoto de 8 megapixels e, para finalizar, uma câmera time of flight. Na parte da frente, mais uma câmera com 32 megapixels. O P30 Lite chega com uma tela de 6 polegadas, chipset Kirin 710, opções de 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 de armazenamento interno. A câmera traseira é tripla, com 20, 16 e 2 megapixels. A frontal também tem 32 megapixels. O preço do dispositivo ainda não foi revelado e nem a data do lançamento aqui no Brasil.
A Xiaomi anunciou um novo sistema de carregamento rápido para os seus smartphones. O chamado Supercharge Turbo promete elevar a bateria de 0 a 100% em apenas 17 minutos. Com isso, a tecnologia da fabricante chinesa vai ser a mais rápida do mundo, ultrapassando o sistema da Oppo, que demora 35 minutos para carregar um celular com bateria de 3.300 mAh.
Um vídeo compartilhado pelo cofundador e presidente da Xiaomi mostrou a tecnologia em ação. O Supercharge Turbo consegue elevar a bateria de um smartphone de 0 a 50% em 7 minutos. Neste exemplo, foi utilizado um dispositivo com bateria de 4.000 mAh. Mais 10 minutos no carregador e o celular alcança a carga máxima de 100%, totalizando 17 minutos. Para demonstrar a capacidade do Supercharge Turbo, a Xiaomi comparou a sua tecnologia com a da Oppo. No período de 17 minutos, o sistema da Oppo elevou a bateria de um smartphone de 3.700 mAh para 65% da sua carga total. Ainda não se sabe quando a Xiaomi vai lançar no mercado essa nova tecnologia.
Com a intenção de ampliar os seus serviços, os Correios planejam entrar no setor de entrega compartilhada, que hoje é comandado por empresas de tecnologia como Uber, a Rappi e o iFood, por exemplo. De acordo com o projeto, ainda encoberto pelo sigilo de um termo de confidencialidade, a estatal faria uma parceria societária com o setor privado para criar uma empresa de encomendas.
Na entrega compartilhada presente no mercado atualmente, o usuário acessa um aplicativo do celular e faz o pedido por um alimento ou por um produto. A entrega é feita por colaboradores definidos pelo sistema. De acordo com a Folha de São Paulo, fontes que participam da elaboração do projeto relataram que a estatal avalia se vai fazer uma parceria com uma dessas empresas que já atuam no mercado ou se o negócio pode ser feito com uma empresa de tecnologia para criar um novo serviço. Com isso, algumas etapas do processo poderiam ser eliminadas e isso poderia gerar uma redução de custos. O novo serviço, que inicialmente vai dispensar entrega de comida e deve focar apenas em encomendas, entraria no portfólio da estatal para complementar o que é oferecido hoje. Também está em estudo aliar o sistema a novas formas de coleta de encomendas. Entre os planos está a instalação de armários automatizados em shoppings e estações de trem e ônibus. A execução do projeto será tocada pela Correios Par, controlada pela estatal.
As operadoras de telefonia do Brasil e a Anatel promoveram um encontro em Brasília, onde o órgão regulatório recebeu das empresas um compromisso firmado para a criação de mecanismos que reduzam ou eliminem de vez os abusos cometidos por empresas no setor de telemarketing. os consumidores já vinham reclamando de ligações em horários inoportunos, contatos insistentes e a proteção aos dados dos cidadãos. As prestadoras de serviços telefônicos disseram que também vão criar uma espécie de código de conduta, que sirva de guia para as empresas de telemarketing e teleofertas para ser apresentado em um novo encontro em um prazo de 6 meses.
É uma reclamação comum em serviços como Reclame Aqui, o fato de que algumas empresas comecem a procurar clientes bem cedo pela manhã ou que insistam no contato por várias vezes ao dia. A introdução de atendimento eletrônico e discagem automática amplificou esses problemas, tendo em vista que, com um clique, as empresas podem realizar chamadas diversas vezes ao dia para o mesmo telefone. A carta elaborada pelas Teles, em conjunto com a Anatel, preza pela listagem de alguns pontos essenciais. Ligar para os consumidores apenas em horários adequados, não ligar de forma insistente, respeitar o desejo de não receber ligações, receber e tratar reclamações sobre ligações indesejadas, garantir a aderência à Lei de Proteção de Dados Pessoais e, finalmente, cooperar na melhoria das práticas de telemarketing em outros setores. Assinam essa carta a Algar, a ClaroNet, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.
O Parlamento Europeu aprovou um novo conjunto de leis para a proteção de direitos autorais na internet. Em votação ocorrida nesta manhã, a legislação que inclui os polêmicos artigos 11 e 13, que agora foi renomeado para 17, foi aprovado com 348 votos a favor e 274 contra, sem alterações em relação à proposta original. A votação chegou a ser taxada como um dia negro para a liberdade na internet.
O principal ponto de polêmica é o artigo 17, antigo 13, que responsabiliza sites, plataformas de compartilhamento de conteúdo e redes sociais pelo material publicado pelos seus usuários. Caso existam violações de direitos autorais, as plataformas devem arcar com o ônus e precisam garantir que existam maneiras de evitar a publicação de conteúdos dessa categoria. Para os críticos, existe apenas uma maneira de fazer isso, que é usar filtros de conteúdo no momento do upload. E com isso, a liberdade dos criadores fica na berlinda. Já o artigo 11 tem mais efeito sobre sites de notícias e conteúdo informativo, criando a chamada taxa de linkagem. Por meio dela, veículos teriam que pagar uma taxa para os detentores de direitos autorais quando utilizarem mais do que uma parcela insignificante dos seus conteúdos em uma publicação. Uma nota sobre o trailer de um filme, por exemplo, seria considerada uma infração ao copyright dos produtores, pois gera lucros pessoais ao responsável pela página e não mais uma mera divulgação. Seja como for, os últimos dias foram marcados por protestos, principalmente na Alemanha, onde acontece a votação. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo assinaram uma petição online para que os artigos fossem removidos da pauta.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Oi faz demonstração do 5G em Búzios, no Rio de Janeiro, e diz que já está preparada para a tecnologia. Asus corrige a atualização maliciosa que atingiu quase 1 milhão de PCs. Bola de fogo cruza o céu em praia de Florianópolis.
Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canal Tech com CH no final. Beijo, tchau, tchau!